Rádio Show.
Sim, esse é o seu Thundela Rádio Show. É isso mesmo. Olá, Leandro e a mim, como vai, amiguinho?
Dari Thunder, você tá bom?
Como é que você tá, velho?
Tô bem. Sabe o que eu tava falando no programa anterior aqui com o pessoal do Trivela, né?
Não, o que você tava falando?
Os Estados Unidos vai jogar agora na Copa América. Sim. Você imaginou se cai o treinador dos Estados Unidos e assume o Lucha?
Nossa, você imagina, Lucha, fantástico!
Chega, opa, Jack.
É. Pertence ao futebol.
Jack é choque.
Pertence ao futebol.
Olha lá que velho manche.
Seria sensacional,
seria um sonho,
né?
Cara. Eu sou apaixonado,
né,
cara?
Seria muito bom mesmo. A gente vai falar sobre isso durante o programa. Vai. Hoje, no nosso programa, ele vai focar em música e futebol. Não é exatamente um rock gol, mas é um rock gol contra. É mais ou menos isso, entendeu? A gente vai falar dos podres do futebol, porque eles são muitos no momento.
Ah, e os podres do bem também, né? Acho que vale, né?
As histórias boas. Ah, mas tem muitas histórias boas pra contar hoje. Por quê? Por quê?
Porque
um dos nossos convidados de hoje é um cara que tem intimidade com o futebol. Inclusive, já jogou futebol, praticamente profissionalmente, se é que isso é possível. Rodrigo Rodrigues, boa noite, meu velho.
Boa noite, Thunder.
Como é que você tá, meu velho?
Eu tava te editando.
Eu sei. A gente pode contar essa história depois, não pode?
Pode, é que você quiser.
Claro, pô. Que sim. Mas então, tá tudo bem contigo?
Tá tudo certo, e aí?
Ah, eu sei que você encontrou o seu ídolo e tá muito feliz. Estamos aqui muito feliz. Lembra daquela menina?
Exatamente. É as mulheres, Zumba.
E você encontrou o Zico, não é isso?
Eu dei uma carona, ontem eu levei.
Puta,
o Zico.
Puta, isso é... Véi! Dá uma carona pro Zico, velho. Que é que nem dá uma carona pra Rita Lee, velho.
Pois é, cara. É tipo dar uma carona pro Mick Jagger.
Sabe? Cara, é foda, né, velho?
Eu levei o Zico pra Congonhas e foi tão surreal a experiência que eu escrevi no blog da ESPN.
Sim.
Sobre o fato, assim.
Que é demais.
É demais.
Eu quero saber sobre mais detalhes sobre isso.
Vou estar contando.
Isso até pro Rodrigo Rodrigues, que é bom que as pessoas saibam. Não torce pro Flamengo nem nada. Ele torce pra Udinese
isso.
E pro Kashima Antlers.
Exatamente. Não sei porquê. Só uma coincidência, né?
Exato.
Isso. Aqui a gente tem com a gente também o Maurício Scheiser. Olá, Maurício. Como vai você?
Olá, Thunder. Tudo bem?
Como é que tá esse sotaque sulista?
Tudo bom, querido?
Legal. Tudo
bem? Boa noite,
senhor. Você tá legal? Você tá bem?
Um prazer estar aqui.
Prazer você estar aqui.
Poxa, muito obrigado.
E você trouxe a Karine junto?
Trouxe a Karine.
Boa noite, Karine. Como vai você? Tudo bem? Cadê esse microfone?
Ah, o microfone dela tá no violão.
Mulher não ganha microfone.
Não, ganha sim. Aqui tem inclusive vibradoras, não é isso? Um programa
toda
da nossa
segunda-feira, as vibradoras, futebol feminino, esporte feminino.
Eu sigo, acompanho e acho demais, inclusive. Elas são muito legais, sabia?
Visite-as.
Vou visitá-las com o devido tema. Enfim, estamos aqui, muito feliz. Então a gente começa com o Rodrigo Rodrigues cantando pra gente.
Só que não.
Não, eu vou mostrar. Pode colocar aí o Rodrigo Rodrigues. Coloca aí.
It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon. Long for you, it won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true.
Amiguinhos, este é o Rodrigo Rodrigues, o xará do Rodrigo Rodrigues.
Exatamente.
Esse cara, meu, conheci esse cara lá na Real em tipo 2002, eu acho.
Não
2003,
está mais entre nós,
não
ele,
está
inclusive.
Mais entre nós, falecido. Ele é pai da Laura Lavieri, que canta com Genesi. Uma cantora fantástica, incrível. E o Rodrigo, eu lembro que assim, nessa época aí, ele me deu um disquinho, assim, um CD, que ele fez a capa à mão. E falou assim, eu não tenho como editar esse disco. São só standards de jazz e custa muito caro. Então eu fiz pros amigos. E é esse disco que a gente tá ouvindo.
Olha que legal.
E daí ele deu o disco pra mim e tal. E aí ficamos muito amigos e tal, conversamos muito e tal. Ficamos amigos. Ele tinha um grupo, chamava-se Música Ligeira.
Ele tocava com o Mário Manga.
Exatamente, Música Ligeira, que era o Tagliaferri e o Mário Manga, exatamente. E, quando eu conheci você, foi bem depois. Eu falei assim... mas como Rodrigo Rodrigues? Rodrigo Rodrigues, mas... Então eu falei assim, nossa, o Rodrigo Rodrigues. Então existem dois Rodrigos Rodrigues.
Existem muitos mais.
Muitos mais?
Na época do falecido Orkut.
Sim, eu lembro do Orkut.
Tinha uma comunidade chamada Eu Sou Rodrigo Rodrigues.
Você tá brincando comigo.
137 pessoas.
É mesmo?
Inclusive tem um guitarrista que muitas pessoas acham que sou eu.
Sim.
Que é meio guitarreiro assim. Aqueles que esganam peru na guitarra.
Ah, isso é terrível.
E acham que ele sou eu às vezes. Ah, vi um vídeo teu no YouTube e tal. Tocando guitarra, eu falei, não sou eu, mas você não toca guitarra? Toco, mas não sou eu. E tem vários assim.
Que louco.
Eu trabalhei num programa onde o câmera era Rodrigo Rodrigues.
Você tá brincando?
Juro pra você.
Que coisa maluca.
Aí subiu o crédito, a apresentação Rodrigo Rodrigues, roteiro Rodrigo Rodrigues, câmera Rodrigo Rodrigues, eu fazia tudo. Tipo aquele disco do Paul McCartney, assim.
Sim, tô ligado. Mas é legal, né? Legal. Você não acha legal?
É engraçado, eu não gostava desse nome, eu continuo não gostando muito.
Eu acho legal esse nome.
Mas o Nelson Motta me convenceu a usar, falou, você tem um nome artístico de nascença,
Rodrigo Rodrigues, cara.
Aí eu adotei o RR, que é mais prático,
RR, assim, exatamente. Sabe coisa assim, agora nas semi, nas finais, nos playoffs...
Na NBA.
Na NBA.
NBA bola
teve um confronto com o Thunder, né?
Com o Thunder, Oklahoma City Thunder.
Exatamente. e daí, assim, eu achava demais, porque o Everaldo falou assim: o Thunder ganhou. Então, assim, grande cesta do Thunder. Ele falou assim: isso aí, velho! Isso aí, Everaldo! Valeu, Everaldo!
Você não sabe.
Zé Boquinha!
Que é a autoestima de alguém no carnaval, se chama Leandro, né? Leandro e da Guerra, nota 10.
Pô, é verdade!
Porra, era uma delícia.
Aliás, o Zé Boquinha nas transmissões americanas é conhecido por Little Mouth Joseph.
Little Mouth Joseph, exatamente. Ele mesmo. Pô, você tem acompanhado esses jogos?
Cara, eu não sou basqueteiro, não. Não sou turma do basquete, não. Eu vejo futebol e tênis.
Sei.
O resto eu fico sabendo assim, en passant, como diriam em Paris.
Então, mas nessas playoffs, a coisa parece que cresce de uma forma, cara. A gente começa a ver os superastros se enfrentando. Sim. É uma coisa muito louca, né?
Eu acho que a NBA hoje é o que ainda preserva o que foi o equivalente, por exemplo, ao Zico no futebol.
Sim.
Sabe? Você sabe Astros. Que estão jogando pessoas que realmente são uma das maiores da história.
É, não é?
Hoje o futebol, eu, por exemplo, não acho que estão jogando atualmente os melhores jogadores da história.
Não.
Tô falando de Messi, eu acho que são grandes, mas não são os maiores da história.
Não são gigantes.
A NBA eu acho que ainda tem.
É, não é? Quem você destacaria no momento da NBA?
Não tem como, o cara foi unanimidade, né? Stephen Curry, o
Stephen
melhor jogador,
Curry,
sem dúvida.
Terrível, bolas de três pontos o tempo todo.
Não significa que eu adore o estilo de jogo dele, mas ele é o melhor jogador.
Mas ele manda muito bem. Quem mais você destacaria?
Eu gosto muito do Kevin Durant.
Kevin Durant.
Quem eu traria pro meu time se eu tirasse no 2-1?
Você tirava o Kevin Durant pra você.
E o LeBron?
O LeBron não?
Não, o LeBron...
O LeBron tá meio no fim já, né? Seria isso?
Acho que ele
é um gigante.
Ele tá em fade-out. Né?
Seria isso, né?
O legal do LeBron é que ele é aquele tipo de ídolo que você torce contra. Ele parece que é feito pra torcer contra. Né? É engraçado. Ele é meio antagonista e ídolo ao mesmo tempo.
Mas depois que o Cleveland ganhou do Thunder, eu tenho torcido ultimamente pros cavalinhos.
Mas a melhor coisa do LeBron é que é perto de Ipanema, né?
É verdade. Rodrigo, diga uma coisa, você tá completando 8 anos de Soundtrackers.
Exatamente.
A banda que você formou 8 anos atrás faz as trilhas sonoras de alguns filmes muito conhecidos.
Isso.
E daí você tem toda uma mecânica de palco e tal, com as roupas, explica melhor essa banda pra gente.
É, uma vez eu ganhei um CD de um amigo que tava morando no Japão.
Sim.
Que era uma coletânea de trilhas de filmes cantadas, não trilhas instrumentais, incidentais, música pop que fez parte de filme.
Sim.
Caça-Fantasmas, Footloose, Pretty Woman, Eye of the Tiger do Rocky Balboa, Time of My Life do Dirt Dancing,
Sim.
What a Feeling do Flashdance. Aí eu virei a tracking list do CD e falei, pô, isso aqui dá um show, né? Podia ter uma banda pra tocar isso. Eu falei, olha, podia.
Foi o estalo.
Só que essa ideia eu tive com 18 anos. Fui montar a banda depois dos 30. A ideia
é
ficou
mesmo?
Guardada na gaveta, tipo, 15 anos, assim.
Mas você tinha um background já de tocar? Você já
não,
teve
eu sempre
banda?
Tive banda. Mas na época eu ainda viajava com música própria, inscrevia a banda em festivais.
Sim.
Aí tive uma banda de classic rock com meu tio, que era crooner, no Rio. E aí quando eu mudei pra São Paulo e resolvi montar a banda, eu falei, pô, aquela ideia lá da banda de trilhas.
É uma boa.
Vamos tirar da gaveta. Aí durante o período de ensaios surgiu a ideia de cada integrante da banda usar o figurino de um filme.
Sim.
que não fosse nada muito óbvio, tipo botar alguém de super-homem, até porque é meio... Aí fica parecendo a banda Viva a Noite, é outra proposta. Aí vem um cara de Batman, de super-homem, aí fala, não, porque é isso, cara? É tipo carreta furacão, né?
Não, a coisa mais discreta.
Uma coisa mais assim, pô, quem é aquele cara? Ah, o Forrest Gump. Sim. Pô, aquele lá é o Terminator, aquela Sim. é a Sandy do
Grease. Você, no caso...
Eu sou o McFly, do De Volta pro Futuro.
Sim, com coletinho e tudo.
Exatamente. Exatamente. E aí tem um telão também que passa cenas dos filmes enquanto a gente toca... E a banda rola super bem nesse mercado corporativo, festas fechadas, casamentos e tal. E pro público a gente toca uma vez por mês no Bourbon Street, ali Sim. em Moema.
Aqui em São Paulo.
Inclusive sábado agora, dia 11, tem show lá.
E quando eu vou poder dar uma canja, finalmente, que a gente tá armando isso há 4 anos?
Sábado, dia 11, tem show lá.
E no próximo, qual que vai ser? Porque esse eu vou estar com o André Bujanra. Como que vai ser?
Dia 16 de julho tem show lá.
Aí sim.
Eu acho que, inclusive, é uma dobradinha. 15 ou 16 ou 14, 15. Uma coisa assim. Porque
vamos,
sexta,
vamos
sábado.
Ver essa parte?
Vamos combinar isso aí.
Deve ser, me avisa, inclusive, para anunciar aqui nos nossos ouvintes, para eles se ligarem.
Aí, eu gostaria que você cantasse a trilha do Titanic. Ah, ou a do guarda-costas.
Eu sou super legal. Ah, olha, Whitney Houston, é isso?
Exatamente.
E Celine Dion.
Celine Dion,
minhas especialidades, você sabe disso.
Eu imaginei.
Sabe que eu tenho uma banda também que toca trilhas sonoras, que é o Tarantino e Tarantino.
Eu sei.
São só músicas dos filmes do Tarantino. Talvez por isso a gente não tenha nenhum sucesso no mundo corporativo, não é isso?
Não, talvez por isso a gente não toque nenhuma do Tarantino, porque você já toca todas.
A gente podia fazer uma dobradinha das duas bandas.
Podia.
Uma coisa que eu já te falei. E eu acho que pode dar super certo.
Ainda tem um bloco de carnaval do Rio que toca as trilhas em ritmo de samba.
Você tá brincando?
Juro.
Que louco, cara.
Juro pra você. Nossa, uma vez eles tentaram fazer uma dobradinha com a gente lá no Rio e tal, Sei. Que é um mercado que a gente não consegue entrar direito, mas acabou não rolando.
Não, mas vamos fazer com as tarântulas.
Vamos, cara.
Acho que pode ser muito legal,
acho,
velho.
Que tem que ser no Cine Joia.
No Cine Joia.
Cinema, parque.
Não, porque tem a ver com cinema.
Exatamente.
Segundo, porque é joia.
É joia.
E porque o lugar é legal, viu?
Sim, o lugar é joia. Lugar por é isso o nome é.
Vamos?
Vamos.
Então já está só falta meio afinar, que amarrado.
Só falta combinar com o Cine Joia.
Não, mas eu falo lá com o pessoal. Isso, ele
estamos apresentando o WhatsApp na TV. Né?
Manda nudes.
Desculpe, falta de foco. Mas enfim, a banda completando 8 anos, você não para por aí, né?
Não
você, para. Você se vê recentemente na Inglaterra. Você Isso. já tinha escrito um guia...
Que eu vim lançar aqui, inclusive.
Exatamente, um guia de faz Londres. Um ano.
Isso.
E agora você está transformando isso em imagens.
Exatamente.
Como é que explica isso?
O livro virou uma série de TV que deve estrear na web e depois que todos os episódios forem ao ar na internetica, a gente vai para televisão à moda antiga.
Ahá.
Então, no livro tem 40 estações de metrô com as atrações próximas de cada estação... A gente gravou dos 40, 25 episódios com a versão audiovisual do livro. É exatamente o que eu falo legal, no livro, mano. Eu faço com a câmera na minha frente. A diferença é que na série de TV eu entrevisto pessoas, tem personagens brasileiros que moram lá e ingleses mesmo que trabalham e moram lá.
O Rodrigo Rodrigues falou sobre isso semana passada aqui na Central 3 no programa Prato Feito.
Você lembra
do Conrado e Juliette?
Ah, muito bem.
E isso. A pergunta que eu faço é... Qual é o canal? Você já temos isso fechado? Já podemos divulgar?
Então,
enfim.
Quem comprou os direitos desse projeto é a Fremantle, que é uma produtora de formatos de televisão. Então, eles negociam daí pra
com
frente.
O canal, né?
Eles bancaram a captação e agora tá naquela fase de captação de patrocínio, porque as imagens já estão prontas e sendo editadas. Quando o patrocínio estiver fechado, eles vão... lançar o canal deles no Brasil com essa série no YouTube.
Uhum.
E depois eles vão negociar pro cabo 5 episódios de meia hora, juntando 5 estações por episódio.
Pô,
de
pílulas mal,
de 6 minutos.
Nada
já,
mal.
Você já assistiu aquele programa que chama Underground, feito pela BBC, que é sobre o metrô de Londres?
Sim, eu tenho o DVD.
Cara, não é sensacional?
É tipo
velho.
Um reality lá com personagens
dentro
do metrô,
Com os usuários e com os usuários no bom
cenário,
sentido.
Hein?
Não, os usuários no bom sentido. Os usuários do metrô. Não os usuários.
Eu diria que tem todos os
do equipamento, usuários. Eu quero dizer. E assim, daí tem funcionários e tal. Cara, é isso. Muito louco o metrô de Londres.
É
muito
louco,
cara.
Por isso que eu me apaixonei.
Uma coisa funciona. Impressionante.
São mini cidades, cara.
Eles se despediam dos vagões que iam ser aposentados, daí faziam uma festa pro vagão, ele vai lá o prefeito e tal. Uma coisa muito louca, Maurício. Já esteve em Londres, Maurício?
Não, nunca.
Então, se fosse você, eu comprava o guia.
Uma passagem.
pra ir a Londres.
Não, não, comprava o guia.
O programa não dá a passagem?
Não, ainda não. A gente vai dar um prêmio hoje. Se você responder 25 perguntas em 15 segundos, a gente dá um prêmio, que é um carro zero de uma montadora italiana.
É igual...
Mas a gente vai chegar lá.
Não, mas não consigo ir a Londres igual.
Não, não, de carro ainda não.
25 perguntas em 15 segundos?
Exatamente.
É mais fácil comer o hambúrguer de 3 quilos do Soundtrackers Café.
Que não existe mais.
Como é que é? Isso estava na pauta, eu ia acabar de ia chegar agora no Soundtrackers Café. É um dos lugares mais legais para se comer em São Paulo.
O Soundtrackers Café foi desmontado.
Você tá me tirando?
Eu não tô tirando.
O que houve, velho?
Não, cara, houve a crise, né?
Do país.
Mas eu continuo sócio do restaurante. Nós só mudamos a bandeira. Ele agora é uma cantina italiana.
Uau!
E eu tirei.
Eu gosto da ideia.
Eu tirei a temática da banda.
Tá.
E tal, pra dar uma desbaratinada.
Sei.
E tentar ver se com essa oxigenada o negócio melhora. Porque de janeiro pra cá tem sido muito difícil. Eu e meu sócio, o Edu, a gente resolveu. Ah, vamos dar uma mudada pra ver se, mudando o astral, o negócio melhora.
Como chama a cantina?
Chama Madonna.
Madonna! 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 Que legal, velho.
Exatamente.
E quando a gente vai lá?
Quando você quiser.
Vamos marcar isso aí, velho. Porque, pô, demais, hein, velho.
É legal, cara.
Se tem uma culinária que eu não admitiria sumir do planeta, seria a italiana, cara. É a minha predileta,
Ontem mesmo, lhe pedi
exatamente. Uma dica sobre e se coisa. Eu soubesse que Rodrigo tinha montado uma nova cantina?
Não teria me indicado aquela que você indicou, né?
Exatamente, eu teria indicado a sua,
você
obviamente.
Você gostou da que você foi?
Não, eu não fui na indicação dele.
Ah, você não, fez bem.
Eu indiquei um bom restaurante no nível do seu lado, Família Mantini, que é muito legal, não é?
Exatamente.
É legal.
Para os turistas é ótimo.
E ele é turista,
então,
você sabe.
Então, não foi uma
criação. Ele é um estrangeiro.
Não foi uma criação, foi uma constatação.
Ele não sabia, enfim.
Então, que bom, cantina, então.
Exatamente.
Que bom, velho, que legal, mano. Mas, voltando aos livros, você vai fazer também o Guia de Paris, é isso?
Já fiz, está nas mãos da editora.
Que legal, mano.
Em processo de finalização, que demora aí uns 3 meses. Sei. E devo lançar em agosto.
No mesmo esquema do outro,
Paris de metrô.
Que legal, mano. Pô,
mesma história.
Quando você fez isso? Em que período? Quando foi? Quanto tempo atrás?
Eu fui em dezembro pra filmar a série de Londres. Passei 20 dias. Aproveitei que já tava lá, peguei um trem, 2 horinhas, pum, Gare du Nord, que é o terminal ferroviário, tá a estação chique. De trem. E aí fiquei mais 15, 20 dias em Paris, terminando o livro, porque eu já tinha começado no ano anterior.
Você fala francês?
Um petit peu.
Ah, que bonitinho, que bonitinho. E quem bem que ficou indo emocionado agora.
Tá,
ele abanou o rabinho.
Mas dê azar, né, Tanner? Eu vejo você, estou indo para Paris amanhã.
Mas não, mas você pode pegar dicas com o Rodrigo.
Eu te mando, eu tenho um e-mail pronto para amigos apressados.
Aí.
Você vai quebrar um galhaço.
Que estão indo, mas o livro não saiu ainda. Eu falo, ó, vai aqui, ó.
Olha aí, boa. Ó, que dica, hein, Leandro?
Boa.
Fala a verdade.
E eu tô tendo aulas de francês porque, se tudo der certo, essa série também vai rolar em Paris.
Na França, lógico.
E aí é chato ficar gravando na França, falando inglês o tempo todo... Porque o francês, ele tem uma certa preguiça.
Ele gosta de
tem
falar
isso
francês,
mesmo, né?
É, ele prefere. Se você não fala a língua dele, mas pelo menos faz um bonjour, monsieur, comment ça va, ça va bien, parlez-vous anglais, je ne parle pas français. Se você fizer uma introdução, ele dá uma relaxada e até fala o inglês com você, mas ele não gosta muito.
Sei.
Então eu tô aprendendo um pouquinho pra chegar
legal.
Lá e... Pelo menos conseguir fazer 3 perguntas e entender 3 respostas.
Mas o francês tem muito a ver com o português,
muito,
eu acho.
Muito,
com exatamente. Conjugação dos verbos.
Tudo. Palavras.
É, não é? É
exatamente.
É exatamente.
É tipo, tem várias palavras. Às vezes você ouvindo, você entende tudo,
sim.
Mas te falta vocabulário para responder ou te falta saber montar a frase para responder. Mas ouvindo... Se o cara não fala muito rápido, você entende. Não, entendi. O que ele tá
não sei
falando.
Se você sabe, mas eu sou velho.
Isso,
sou tão velho que eu tive 2 anos de francês no, aspas, ginásio. Eu tive 2 anos de francês. A quinta série, a sexta série, a gente aprendia inglês, francês.
E meus pais também.
E na sétima, oitava, era inglês. Então, nesses 2 anos de francês, eu acho que eu tive a sorte de ter uma boa professora e tal. E daí, assim, eu lembro que...
Ai,
não, ela falava
professora.
Muito bem o francês. E assim, e eu basicamente,
aprendeu.
Conseguiria me comunicar em francês naquela época.
Me sia tandê.
Oui, oui. Oui. Je vous salue, Marie. Olha só. Então, o plano agora é lançar o livro em francês, do Guia de Paris. Isso. E depois fazer uma série também em Paris.
Exatamente.
Precisa de um assistente ou não?
Pô, pode ser uma, Leandro. Você tá indo pra Paris,
né? Leandro, tá indo pra lá, velho. Tanta gentileza, que eu não acredito. Impressionante.
O plano é fechar a trilogia com a terceira cidade em Nova York.
Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Tá, te levo pra tomar o OJ com o cappuccino muffin. Tenho todas as dicas, já te passo por e-mail. Te passo por e-mail.
Desde que eu era guia na Disney.
É muito legal. Nova York é uma puta cidade. Legal.
É verdade.
É diversão, a valer. É, obviamente é bom ter algum dinheiro, né?
Sim.
Um dinheirinho, porque Manhattan é caro, né? É caro. Mas esse vale a pena, é muito legal.
Sim, mas Londres
você tá,
é caro.
Se você tá assim, naquele climão assim, João Dória, assim, usando cachemira. Sabe?
Usando aquele casaco amarrado.
Aquele suéter de cachemira amarrado no pescoço. Olha, isso. Nova York.
E um mocassim sem meia.
Nova York é uma cidade incrível, cara. É, você também está organizando oficina de apresentadores. Explica isso pra gente.
Nossa, muita coisa.
É muita coisa, cara. Você trabalha muito, Rodrigo.
É, eu faço capa pra sofá.
É impressionante, velho.
Empada pra fora. Me procuraram pra montar um curso de apresentadores. Eu fiquei meio assim. Porque eu acho que você sabe bem disso, é um negócio que é difícil ensinar para alguém.
A mostrar.
Apresentar. Exatamente. É. Então eu falei, vamos usar o termo oficina.
É, legal.
Porque aí a gente troca uma ideia com a galera, tira umas dúvidas deles e mostra um pouco do que a gente já fez, assim.
Uhum.
Então eu prefiro usar esse termo oficina.
É melhor mesmo.
Do que curso, assim, porque é um troço que é difícil, né?
Se você for montar um curso, você... é muito extenso, né? Dois
exatamente,
anos de curso.
Exatamente. Não, são quatro encontros seguidos. Eu tô fazendo o programa das, entre aspas, aulas ali. Uhum. Mas a pauta dos encontros, né? Vamos chamar assim. E vamos ver, começa dia 17 de junho agora, de uma galera legal. Chamada. É, THE 360. Eles fazem vários cursos livres e um deles é o de apresentadores. Agora.
E é lá no Green Man Studios?
Lá no Green Man Studios.
Que é um estúdio fantástico, né, cara?
Baita astral.
Puta, que legal. Maurice.
Je suis Maurice Chaz. Va bien?
Não, você precisa conhecer esse estúdio, velho. É incrível. O espaço é incrível, os equipamentos funcionam e, assim, sabe aquele som perfeito do palco que a gente quer sempre ter no show?
E quase nunca tem.
Você consegue num estúdio e ainda tem um lugar, espaço em cima. É fantástico, velho. É lá que você tá dando essas oficinas.
É porque... Traz uma água. É... Sim. Eu não queria um auditório branco com as cadeiras cinzas e uma lousa.
Sei.
Eu queria um lugar com astral de estúdio, assim, meio... Porque lá dá pra puxar um fundo branco, jogar uma câmera e fazer umas cabeças.
Tem luz.
É, tem um ambiente...
É verdade.
Sabe? É. Convida friendly, convidativo, sei. Assim.
Como é que faz pra se inscrever no curso?
Cara, entra lá no site the360.com.br/cursos/RRTV, que é o meu codinome no Twitter, no Instagram e tal, que é o nome do curso, RRTV, Oficina de Apresentadores. Inclusive, eu convidei o Thunder para ir lá palestrar um dos dias.
Vou fazer uma palestra, eu vou fazer lá um VJ por um dia.
Exatamente. Lima todo mundo e acaba com o
cinco,
curso.
5, 4, 3, 2, 1, vai! É muito divertido. Olha só, como é que sobra tempo para o ESPN?
Cara, hoje em dia eu faço um programa semanal lá, que é o Resenha, que é aos domingos às 10 da noite. E fora o dia do programa mesmo, eu vou lá um outro dia na semana, que geralmente é às quintas, para fazer uma reuniãozinha de pauta e gravar uma chamada. Então a TV hoje me toma dois dias na semana.
Mas eu tenho te visto nos bate-bolas eventualmente.
Ah, quando precisa, quando o João Canalha dá um migué,
sei.
Ou quando algum apresentador entra de férias, uhum. Eu sou meio um stand-by, assim. Você pode fazer? Posso. Eu vou lá e apresento aquele programa, mas aí de acordo com a minha agenda também.
Tá.
Entendeu? Posso participar do Bola da Vez na bancada com o Dan Stulo aqui,
sim.
Entrevistando alguém.
Eu vi você. Quem que era mesmo?
O Joel Santana.
Isso, isso.
Por exemplo.
É, exatamente.
É, então assim...
Esse programa entrou no eixo, né? Eu preparei isso.
O Bola da Vez?
É, ele entrou no eixo. Entrou no eixo. É. No começo eu achei estranho.
Porque virou outro programa, né?
É.
Com o mesmo nome.
É.
Então,
mas eu acho que entrou no eixo. Eu vi lá o presidente de São Paulo. Eu achei legal.
O Dan é um cara bacana, ele estuda muito, ele gosta muito de futebol. Ele tá interessado ali fazendo programa.
Eu achei que ele não gostava de mim. Daí perguntei, eu falei no Twitter, mas ele não gosta de mim. Me convidaram pra ir na festa dele. Eu falei assim, ele não gosta de mim. Ele falou assim, imagina, eu gosto de você.
Eu fiquei feliz. De achar que pessoas não gostam de você.
Eu não tenho essa mania.
Você tem essa mania, cara.
Não, eu tenho.
Por exemplo, você acha que eu te adoro e eu não gosto de você.
Não, então, eu confundo tudo. Eu confundo tudo. É verdade.
Tipo, não te suporto há anos, cara.
Mas vem cá, por falar em não suportar, como é que estão esses novos projetos para a ESPN?
Então, eu não sei direito, cara.
Você não sabe?
Não sei. Tá tudo meio aberto, assim. Meu contrato acaba agora no final de junho, eu tenho que sentar com eles para conversar e ver o que vai acontecer lá na frente. Se é o Resenha, se é outro programa, eu não sei, tá tudo em aberto.
O Resenha dá trabalho, assim, porque você reúne lá uns craques, né, velho?
Não.
É uns puta craque, velho. Eu olho assim, você já viu esse programa, Maurício?
Uma
Resenha
e ESPN. O pacote
ESPN.
Não tem
ESPN. Não tem ESPN.
Você vai me visitar essa semana com a Karine e daí a gente vai assistir um Resenha.
Um programa de Rodrigo Rodrigues.
Assim, os convidados, domingo cara, são só uns domingo puta craque, assim, tipo Raí, é uns monstros, né, cara?
Por isso que não dá trabalho. Os caras ficam lá resenhando. O programa é isso, assim.
Sei.
Tem muito pouca intervenção do apresentador, porque a resenha é dos caras que estão jogando,
sei,
ou que jogaram.
Sei.
Né? O papo é deles.
Uhum.
Entendeu? Você fica ali meio que entrando pontualmente.
Você dá umas pescadas, umas puxadas.
É isso.
Agora,
pode crer.
Eu tenho uma pergunta, sei lá, ela não é muito, acredito que não seja muito comum sobre o resenha. Eu acho que o resenha revigorou o cenário do debate de futebol, um programa super arejado, muito bem-vindo. Só que eu ouvi de um torcedor botafoguense, eu entrego pra você pra saber se alguém já te fez essa pergunta. O Botafogo chegou pra mim e falou, pô, chegou o Luizão lá, ficou falando que fez churrasco na casa do Zico, que foi jogar no Rio de Janeiro de palhaçada. Pô, cadê o respeito com o meu time? Porque tem muito isso, né? Do ex-jogador que conta o que fez quando era jogador e nem sempre ele conta histórias de profissional.
Porque ele é ex, então agora já prescreveu, entendeu?
Então ele conta. Tem torcedor que chega assim com... Fala, pô, esse cara foi no resenha e contou umas histórias que...
Ah, então por isso que o cara não jogava direito no meu time, tava sempre virado da balada e tal.
Mas esses pontos, chega até vocês, porque o programa é bom.
Às vezes um cara reclama outro, tipo a história do Vampeta, que... Quando jogou no Flamengo, o Flamengo fingia que pagava, ele fingia que jogava. Tem flamenguista que acha engraçado, tem flamenguista que fica
engraçado.
É engraçado.
E o Vampeta fala isso, é melhor ainda.
Sim, é engraçado. Mas tem cara que fica indignado. Ah, foi fingir que jogou no meu time, ah, vagabundo, chinelinho, não sei o quê. Mas aí, cara, o choro é livre, né? E os caras que, como já pararam de jogar, se sentem mais à vontade de revelar as histórias. O Marcelinho foi e deu um show contando as histórias do Luxemburgo.
Marcelinho Carioca.
Então, assim,
eu odiava o Marcelinho Carioca.
Marcelinho é divertidíssimo.
Tinha um bode dele, cara, com aquele pezinho 32, ele fazia aqueles gols absurdos, né?
Pé
cara
de anjo.
Que impressionante aquele cara, né? Mas como eu odiava. Quando ele jogava o bracinho pra trás e saía assim, tipo, os bracinhos assim, ó. Nossa, velho, tinha um bode dele que você não imagina, cara. Impressionante. Mas daí você leva o cara lá e daí você vê um outro cara, né?
Exatamente. O Ceni, que é um cara que, quem não é São Paulino, às vezes não vai muito com a cara.
Imagina, quem não vai com o cara acontecendo? Quem não vai com o cara?
Você é São Paulino, Tom.
Ah, entendi.
Eu estou falando...
Ah, tá, entendi.
É, pertence ao futebol. E aí muita gente fala, pô, é que nem todo mundo que é muito ídolo de um clube é engolido pelos outros. Porque o Zico é um caso que transcende isso.
Todo mundo gosta do Zico. Todo mundo gosta do Marcão do Palmeiras,
exatamente, exatamente. O Ceni tem uma personalidade diferente. Quem não torce por São Paulo, às vezes, não gosta muito. E tem fama de ser um cara difícil. Imagina, foi lá no programa, pô, é um querido, adora rock, ficamos super amigos.
Agora,
trocamos mensagem até hoje. Ele manda umas músicas do AC/DC que ele adora. Pô, é sensacional.
Tipo,
Sim.
Tipo Zé Elias, né?
Tipo
Zé Elias fica mandando uns vídeos do AC/DC pra desabar.
Agora, dizem que o melhor quadro do resenha é o quarto, né? Depois que acaba o programa, quando desliga a câmera. Depois no
aí rola o papo de verdade.
Aí diz que é o melhor.
E onde é? É na real isso aí que
não,
acontece?
Não, é numa pizzaria dos Jardins ali chamada Marguerita, do famoso Esquerda, que jogou no São Paulo nos anos 1800 e alguma coisa. Então o pessoal vai pra lá. Até porque fecha meio cedo e é de propósito, porque senão a galera vai até 5 da manhã e aí casamentos acabarão.
Ah.
Casamentos acabarão.
Ah,
então a gente vai no lugar que fecha meio cedo, tipo 2 da manhã, tá todo mundo sendo expulso da pizzaria.
Pra não ter calhordices.
Exatamente. Entendi.
Por falar em calhordices,
tá okay,
eu queria pedir pro Maurício...
Ah, você quer tocar uma música calhorda?
É, o surfista calhorda, né, cara? Porque você, se não me engano, você gravou... Assim, o Maurício, pra quem não sabe, cara, tem uma das melhores bandas do Sul, que eu adoro, chama Locomotores. Ainda está na ativa os Locomotores?
Não.
Não, que pena, porque é uma puta banda legal. Não. Eu tenho o disco
não
e
acabou,
acho massa.
Não acabou ainda.
Ainda
mas
bem.
Mas não está na ativa.
Não, mas não deixa acabar, cara.
Legal falar nesse Vander, porque a música,
não, mas eu ia
a
chegar
música
nele.
É dele, né?
Eu ia chegar nele.
Não, eu aproveitando o gancho do Rogério Ceni.
Sim.
Eu assisti um documentário do qual o Rogério Ceni fala sobre... Um documentário do Ira,
uhum,
sobre rock, e uhum, eles entrevistam o goleiro Rogério Ceni. E ele fala... Ah, eu adoro o Ira, é tão legal. Tem até uma música obscura deles que ninguém conhece, chama Bebendo Vinho. A música do Vander.
A música do Vander, né? Lógico, claro. Assim, na verdade, a música fez muito sucesso, né, cara? Na verdade, o Ira tem essa coisa, né? Gravou Misek Sotando o Júpiter.
Sim.
E daí o Júpiter ficou super conhecido. Sim. Isso é um ponto positivo mesmo do Ira. Bebendo Vinho do Vander, mas eu queria que você tocasse Surfista Calhorda.
Surfista Calhorda.
Você toca? Qual é o tom? Se ia tocar Bebendo Vinho, né?
Não. Vai cantar?
Rock na caranga, muito louca pra dar banda. Jaque na carteira recheada de paranga. Prancha importada com rubanda meninada. Corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. É. Mas quando entra na água, é na primeira abraçada. Ele não vale uma nada, ele não serve pra nada, ele não serve pra nada. Tem duas surf shop que só abre meio-dia. Vive da herança milionária de uma tia. Vai pra Nova York estudar advocacia. Ah, só entra na água. É, na primeira abraçada. É. Ele não vale uma nada, ele não surfa nada, ele não surfa nada, 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 nada!
Uhul! Ótima interpretação, muito bom.
Obrigado, obrigado.
Visceral!
Você já teve uma banda com o Vander Wilder, certo?
Sim, os Subversões, né? Subversões.
Você, Serginho Serra e Vander Wilder.
Exatamente.
Aliás, assisti vocês.
Ah, eu sei disso.
No O Palmas. Pô, que legal.
Palmas, palmas.
É, no Extinto Geni.
Sim, é o Geni, o Geni. Sabe que aquela casa maravilhosa onde ficava o Geni?
Sim.
Ela foi demolida.
Foi demolida.
Ah,
não acredito. Foi demolida.
É impressionante, né?
São Paulo está sendo demolida, né?
São Paulo é uma loucura, né, cara? A Augusta foi desmontada,
não, não é
virou todo prédio.
Pô, desmontaram a Kilt, cara.
É, você
como
fica...
assim,
não sei, cara, não sei o que acontece. A especulação imobiliária moldando o dia a dia da nossa cidade.
Não,
uma coisa loucura.
Não é privilégio de São Paulo tá acontecendo isso.
Quê?
Pra destruir a Kilt. O que tão incrível você vai construir?
Sim, um puteiro novo. Não sei o que eles querem fazer com aquilo.
Um puteiro que era um castelinho.
É, exatamente.
Isso é tombado, cara.
Exatamente.
Desculpa,
mas
deixa eu me situar
Geni,
aqui. Deixa eu me situar, já que eu sou do Rio Grande do Sul. A Kilt é logo a Praça Roosevelt aí.
Exato.
Agora virou uma pracinha ali.
Não, eles só desmontaram a Kilt e assim, é bom construir alguma coisa ali. Tem o teatro, né, do lado, né?
Sim, sim.
Também uma história
pegou
trágica.
Pegou fogo
esse teatro. Exatamente.
Sabe que passamos em frente ao teatro, eu, Júpiter Mansão, e mais uma cambada,
e eu
tocando.
Você é cultura isso, artística, não é o TCA?
Você estava guiando
eu
o carro.
Eu estava guiando
aliás
o carro, exatamente.
Daí nós pegou... vimos aquele fogaréu no teatro.
Voltando do CD, no show do Júpiter, eu toquei baixo.
Casa Belfiore fechou também, né?
Fechou.
CB Clube
fechou. CB fechou.
É, Casa
CB
Belfiore.
Fechou.
Casa
mas agora, nesse né? dia especial, assim, foi um dia trágico, né? O Júpiter não conseguiu fazer o show, lembra? Foi muito chato.
É,
tá?
Foi.
A gente saiu de lá,
foi.
E daí, a caminho do hotel para deixar o Júpiter, a gente passou em frente ao Teatro Cultura Artística, tipo, 4 da manhã. Em chamas, assim.
Lambido
foi uma coisa...
pelo fogo.
Foi
lambido.
Muito louco, foi muito louco mesmo.
Inesquecível.
Agora me diga uma coisa.
Pois
o Vander gravou um disco e você está nele, é isso?
Então, o Vander fez um apanhado da carreira, né? Ele fez agora aquele tal de financiamento coletivo. Seus fãs todos colaboraram e ele conseguiu gravar um disco de Greatest Hits.
Ah,
de toda a carreira dele. Então, ele
sensacional.
Vem, ele vem desde os Replicantes, Sangue Sujo, o Vander Wildner Solo, do qual gravei Surfista Calhorda. Gravamos Hip Punk, gravei com ele.
Puta, essa música de você sabe tocar?
Hip Punk Regis.
É demais.
Tem um
só um pedacinho, só um pedacinho.
Opa!
É meio Beatles, né?
Total.
O que é um avanço pro Vander. Você disse que eu tinha que mudar. Você disse agora o quente ia cheirar. Você disse o amor agora é bruto. Você disse... Ah, agora não sei mais a verdade.
É demais, eu só adoro essa música, adoro
legal.
Essa música.
Legal, foi regravado isso, legal. Foi regravado Jesus Voltará.
Ah, demais.
Jesus Cristo vai voltar, aleluia. Em São Paulo ele vai morar, aleluia. Ótimo, isso é sangue sujo,
sangue
eu acho.
Sangue sujo. Sabe que foi um clipe proibido na MTV?
Ah, por quê?
Eles fizeram um clipe, mandaram pra MTV, e a MTV falou assim, não, a gente não pode passar isso.
Podemos falar mal de Jesus?
Velho, pelo jura, amor de... Cara? É, abriu, né, velho? Você tá ligado, ali tem um pezinho.
Abriu, fechou, né?
A gente tá fechando
fechou o espaço, fechou o espaço.
Mas legal, o Vander abriu um espaço pra carreira dele, né? Com esse disco aí do qual eu faço parte. Quer dizer, sim, eu sou um cara que toca com todo mundo, né? No Rio Grande do Sul.
Até comigo, né?
Com você, daí é no até Brasil,
comigo.
Né?
Até comigo.
A minha carreira contigo é.
Nacional. Nós temos uma banda,
não, você tem... Ah, jura que você tem uma banda?
Eu tenho uma banda no Sul.
Mas
essa banda do Sul chama Flaming Birds, cujos componentes são.
Jules Sasquatch
na bateria.
Lucas Hank,
cabelos no baixo.
Esse que vos fala, Maurice Chaves
na guitarra. E eu na falsa guitarra.
Luiz Thunderbird tocando.
Na guitarra chá com pão. versões em português do Chico Berry.
Pô, tem um relato nesse YouTube, a gente tocando num programa de TV extinto também, lá no Rio Grande.
Eu lembro.
Muito legal, a gente fazendo esse som do Ed Ted, esse
rock era sábado da noite, como eu disse, pra esse jovem.
Muito legal.
Lá vou eu pro banheiro, para o banho tomar.
Cara, aí, muito legal.
Nem do banho, só. Era sábado à noite, dia de festejar. Lá vou eu pro banheiro, para o banho tomar. No meio do banho, sabonete me cai. Saio pelado, e foi um imbecil que não pagou a minha conta da Light. Foi um idiota que não pagou a minha conta da Light. Mas também pode ser um defeito da Light.
Sensacional.
Ótimos tempos do Flaming Birds, cara. A gente tem que arranjar uma turnê pelo show pra fazer mais show. Porque eu vou pra lá, cara. Eu fico tipo assim, tipo um mês em Porto Alegre, tocando com esses caras dentro de um Fiat, velho. A gente pega um Fiat.
147?
É a coisa mais legal do mundo.
Melhorou um pouco.
Ah, melhorou? Não é mais um Fiat?
Eu não sei, eu não entendo muito de automóveis, mas tem um automóvel melhor.
Ah, meu. Tô muito ansioso pra fazer isso.
Aliás, eu estava assistindo um documentário sobre um lugar... Agora me foge o nome do lugar, que eu vi o show do Ed Ted. Um lugar muito louco, aqui em São Paulo.
Sim.
Ajuda?
É. Madame Satã.
Isso aí não era no Rio? Isso não era no Rio?
São Paulo.
Tinha um antigo e tem um outro agora, né?
É, agora tem um Madame só.
É possível que seja uma Madame Satã. Assisti, nunca tinha visto, né? Nunca havia visto.
Que figura, né?
Muito legal.
Que figura,
legal.
Cara. Deep Willis. Incrível.
Tem um documentário sobre esse lugar? É possível, né?
Sim, do Madame, acho que tem.
Por que não é? Mas exorcizaram o lugar? Tiraram o Satã?
Não, acho que não sei por quê, mas eu acho que é que mudou o dono, né?
Tiraram o Satã.
Eram os três irmãos, né? E eu acho que os irmãos estão mais na parada, entendeu? Então,
os irmãos que eram satânicos.
É, o Wilson, o William, tinha os três irmãos lá. Era uma coisa muito...
E tocava muito punk rock também, nesse lugar?
Muito punk rock, exatamente. Os primeiros shows dos Devotos foi lá.
Então era sobre esse local mesmo?
É, bem possível, bem possível. É, um lugar bem, bem legal mesmo. Hoje
tocou até Legião Urbana.
Tocou a Legião Urbana.
Era nos lugares
todo
que as bandas vinham e tocavam lá, né?
Eu fiz um show de Devotos lá, isso em 87. Eu tô tocando, assim, um lugar pequeno. Assim, eu tô tocando, assim, eu olho assim, eu vejo um par de sobrancelhas. Falo, essas sobrancelhas. Era a Malu Mader, velho. Eu fiquei petrificado.
Olha
assim.
Isso.
Em 87, a Malu Mader, imagina.
87?
É, velho.
Ela fazia a novela O Outro.
Provavelmente.
É, não. Provavelmente não. Eu sei que ela fazia.
Como muito assim, bem, cara? Você sabe? Maurício Sticer.
O outro era com aquele Francisco Oco?
Isso, que em Portugal tinha, que ele tinha um clone. Em Portugal a novela chamava Parecido pra Caralho. Que, que ele tinha um sósia na novela.
É isso aí, isso mesmo.
O outro. Ah, sobrancelhas.
Eu assisti essa novela.
Eu lembro que assim,
eu gostava da trilha dessa novela, tá?
É a trilha, era boa?
Tinha.
Você lembra de O Semideus?
Tinha Don't Dream It's Over. Aquela do Renal, Renal, Don't Dream It's Over. Tinha. É isso aí. Tinha Coming Around Again. As músicas preferidas do Thunder.
Pô, e músicas de reunião dançante.
Né? É. Que o João sempre quer tocar e eu não falo, não, essa não.
Era.
Toca aí, deixa eu ver.
Isso, cara! Carl Simon!
Carl Simon é demais! Carl então, Simon é demais! Cara,
tinha isso!
Sabe, o Carl Simon tinha um lance, né? O James.
James Taylor.
James
né?
Taylor,
sim.
James, né?
James, exatamente. Minha, né?
É,
exatamente! Caroline on My Mind é pra ela,
é, mesmo, né? Não é? É. Eu gosto muito do James Taylor.
Maravilhoso.
Jaime Alfaiate. Jaime Alfaiate.
Amigo do Luiz Braço Forte, né?
Exatamente. Agora, o que você queria? Eu queria que você tocasse uma música sua. É possível?
Uma música minha?
É, uma música sua.
Claro que é possível.
É possível? Qual que música a gente vai ouvir?
Eu tenho uma música que chama Compositor.
Ah, pronto. Vai lá.
Tá bom o som do violão?
Ótimo.
Lindo.
Ele passou no teste pra virar um compositor. Gravou seu disco em 7 notas e virou um cantor. Errou o disco quando pulo, quando vai tocar. Um instrumento bom, ruim, vai ter que se afinar. Tá bebendo que nem louco, não dá pra aguentar. Trai um fogo atrás do outro até se matar. Ninguém aguenta ele falando em suas composições. Se alimentou de vários riscos, dando situações. É, vou te dizer que numa dessas tuas variações eu me inspirei pra fazer uma das minhas canções. Pra te mostrar que eu não perdi meu tempo por aqui. Eu vou quebrando tudo e tu vai ter que admitir. Esse teu papo é tão retrô em dar continuidade pra uma cena que tá morta e pra falar a verdade. Os seus conselhos de cachaça sempre umas bobagem. Volume alcoólico demais, excesso de bagagem. Mas tudo bem, a Desolation Row é pela estrada. Enquanto isso eu sigo por aqui na minha área. Eu vou seguindo noite e dia até de madrugada. Eu fico ouvindo um Bob Dylan com meus camaradas. São 25 temas pra virar uma estrela. Espero que tu não me arrume mais problemas. Vou deslanchando, agora vai, não tem mais volta não. Vou desbancar os que se acham donos da razão. Ele passou no teste pra virar um compositor. Gravou seu disco em 7 notas e virou um cantor. Errou o pulo quando disse também vou tocar. Num instrumento bom, ruim vai ter que se afinar. E tá bebendo que nem louco, não dá pra aguentar. Já é um fogo atrás do outro, até se matar. Ninguém aguenta ele falando em suas composições. Se alimentou de vários riscos, dando situações.
Uhul!
Aê!
Chaise, le musicier.
Eu fiquei inspirado em Bob Dylan pra compor essa música.
É?
Mais precisamente em Subterranean Homesick Blues.
Sim, né? Sim. É, Bob Dylan já inspirou uma música que a gente fez uma vez, lembra?
Max Farm.
Max Farm, não é isso?
Mas
é
chamava Magaluz.
Magaluz Farm, é, Magaluz Farm, exatamente. Que a gente fez pra Manu Magalhães.
É, você fez.
É, a gente fez. Você consegue? Só um pedacinho.
Era...
Lembra o refrão? Cantar Bob Dylan que nem a Malu é bem melhor. Cantar Bob Dylan que nem a Malu é bem melhor. chega. Eu não vou contar o resto porque é polêmico, você sabe.
Nem chegou conto, até o refrão.
Eu conto aquela história do aeroporto. Lembra da história do aeroporto?
Sim.
História do aeroporto?
É,
teve uma história. Enfim.
E como é que é essa história do aeroporto?
Ao estar duas cores da Dior.
São sobre dois.
Tá, Bob Dylan, que nem a lua é bem melhor.
Abafo caso.
Sensacional. A gente gravou essa música. Gravamos, nunca terminamos, né? Nunca terminou. Cabelo. E precisa dar um puxão de areia na cara. Karine, você podia fazer isso por mim? Eu tô tão distante, não consigo alcançar a orelha dele.
Não, ele tá bem atarefado com outras coisas. Esse a identidade está tocando no Uruguai, na Argentina. Eles estão fazendo bastante
aí,
shows.
Legal, por aí. Meu.
Mas enfim, eu vim aqui para falar também um pouco de mim, né?
Fala um pouco de você.
Vou falar. Eu tenho essa minha composição com os locomotores, né? Em 2007, 2008, 2009. Que nem a trilogia de discos do Rogério Skylab, que é o o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E tenho trabalhado muito com música com outros artistas, né?
Por exemplo.
O Vander Wildner, por exemplo.
Nosso
gravei
amigo.
Esse último.
Você podia falar pro Vander Wildner no programa, né?
Eu gravei o mais recente, mas também gravei o Mocotin de Folk Song. Gravei vários trabalhos com ele. Vim aqui tocar com ele. É, a última vez que estive aqui foi no Sesc. Poxa, aquele Sesc que tem um Bourbon Zafari perto. Sesc Belenzinho?
Não, Sesc Pompeia.
Pompeia, claro. Sesc Pompeia, maravilhoso. Sesc Pompeia.
Tem o Bourbon.
Tem o Burman.
O Bourbon é o Zafari, bebida, que é, né? O mercado dos gaúchos, né?
É, exatamente.
Todos os gaúchos compram carne lá.
Isso aí.
Ah, e entendi. Só lá.
Sim,
é. Sim. E é mais caro que lá, porque eu fui comprar vinho e paguei mais caro. E aí, cara, tem um Projeto Dragão com o Nenon. Não sei se vocês conhecem o Nenon.
Dos Dharma Lovers. Adoro os
Que é um querido, um poeta, ele músico, figura, compositor.
Que legal, Maurício, não sabia disso.
Chama Nenu e Projeto Dragão. A gente também realizou um álbum através do crowdfunding.
Que legal, mano.
O Nenu que já tem músicas gravadas pelo Dado Villa-Lobos, a Paulinha Toller.
Sim.
E agora estou nesse lance com ele de Projeto Dragão. Ele está fazendo um crowdfunding, já realizou um crowdfunding para lançar um livro, chama Descabimentos, porque ele tem a necessidade de escrever toda hora. Né?
Que legal, mano.
É muito legal. Para quem quiser conhecer o trabalho, eu tenho a minha composição nesse trabalho como guitarrista, certo? Uhum. São músicas do Nenum, mas eu contribuo com a minha guitarra habilidade. Né?
Sim, ó, e os termos, né? Alguns termos, neologismos.
É, exatamente.
Mas me fala mais de você, me fala, para que time você torce, por
eu exemplo? Eu torço pro Grêmio
Futebol Porto Alegre. É gremista.
Eu sou tão gremista que a primeira vez que entrei no Instinto Olímpico foi para assistir Eric Clapton tocar.
E agora entrei
na arena também, que é belíssimo.
É belíssimo.
Pra tocar. Não, minto. A primeira vez que entrei na arena foi um primo meu que a gente foi junto e levou pra ver um jogo do Gauchão lá contra os Chavantes. Perdemos. 1-0 pros Chavantes.
Puxa,
Brasil de Pelotas.
Fita.
E a segunda vez foi pra fazer a abertura do show de David Gilmour, que teve lá tocando.
Ah.
Que daí eu tô. Daí fiz a abertura junto com o Duca Lendecker, que é outro artista que eu também acompanho, dessa vez tocando baixo.
Pro futebol mesmo.
Gravei um DVD. Né? Cara, o futebol, o que eu vou te dizer, né? Eu torço pro Grêmio, né, cara?
Torço ali pro Grêmio, assim, quando dá, você torce pro Grêmio.
É tipo católico que não vai à missa, não gremista, não praticante, né?
Acho que não mesmo.
Gosta da seleção brasileira, Maurício?
Assisto, né, os jogos, assim, os locais, assim, quase sempre a gente tá em casa, eu ponho na TV.
Uhum.
Mas eu só assisto mesmo, porque sempre tem algum som tocando, nunca ouço.
E você gosta da seleção brasileira? Torce bastante? Gosta do Dunga? Do Gauchão?
Tu sabe que o meu pai, cara, ele torcia contra. A
seleção brasileira?
Sim.
Olha. Então seu pai anteviu o sentimento nacional, né? Porque as pessoas não estão torcendo pela seleção. Rodrigo Rodrigues. Tem assistido a Copa América?
Ah, tenho. Eu vi ontem Argentina e Chile.
Uhum.
E vi o jogo do Brasil.
Você meio
contra gosto. Você tem que ver, né?
Que trabalhando ver, né? Com você esporte. Trabalha com isso, né? Que nem o Leandro. Ele assiste porque ele tem que ver. Porque... Não, né? Não tá dando, verdade. Né? Não tá dando, né? Fala aí, Leandro, não, seu sentimento.
Tem limite. Às vezes você olha pra TV e fica pensando, quando vai ser o limite? Qual é o ponto de saturação?
Já foi o limite faz 2 anos, né?
Então,
o 7-1 foi o limite, né? Se deveria ter sido, pô.
E as pessoas vendendo que, pô, o primeiro jogo do Brasil sem ninguém dos 11 do 7-1. Pô, mas o Daniel Alves de capitão, e enfim, o Dunga no banco, quer dizer... Será que muda, né? Que
mudança é essa que estão querendo vender pra gente? A declaração do Douglas Costa, você viu a declaração dele? Que ele assim, você pode ter um Pep Guardiola, você pode também um cara ficando no esporro em você. É, eu achei interessante isso aí, a postura dele, achei legal. Achei mas ele pode ser um novo líder.
Mas ele não pode falar aqui também que todos os técnicos brasileiros dão um pep, porque ele não treinou com mais de 3 técnicos no Brasil também. É. Então, um pouquinho menos também. É. Foi embora do Brasil com 18 anos e vem cagar na cabeça agora.
Mas tem assistido a Copa América? Tá se divertindo?
Tem, não tô me divertindo. Tem assistido, não tô me divertindo.
Neste momento, os Estados Unidos estão dando 3-0 na Costa Rica. Isso
no
não é momento diversão?
No caso, não. Se fosse 3-0 para Costa Rica, sim, talvez sim.
Você vai ficar mais feliz.
Perfeito. Né?
Eu também tenho essa mania de torcer pelo mais fraco.
Pelo mais fraco.
Se bem que na última Copa,
então,
quem foi à frente foi...
na última Copa, né?
Não, eu torci para Costa Rica, cara. Torci muito pela Costa Rica, porque até então eles eram mais fracos, né? E surpreenderam,
né? E torcer para um país que não tem exército, né?
Não tem exército. Não, eles têm, né? Você sabe que eles têm, né? Tem um exército lá em cima que cuida deles, né? Você sabe disso, não seja ingênuo. É. Eles estão bem protegidos.
Mas a gente também tem exército. Os caras ficam pintando muro no quartel.
É, uma loucura, é uma loucura. É uma
ficam
loucura.
Carpindo um lote lá dentro. Eu morava em frente ao quartel, vi isso tudo. Os caras ficam fazendo serviços gerais no quartel.
Serviços gerais. Põe o quartel em dia.
Isso, pinta o muro, limpa o quartel. É, exatamente, é. Né? Exatamente.
Lustra as botas.
Dá banho em elefante, essas coisas.
Assim, essas coisas, é basicamente isso.
Aquela graminha que nasce entre os paralelepípedos, assim.
Bom, se a Copa exatamente. América não empolga, mesmo porque ela é fora de época, a Eurocopa talvez seja mais empolgante, é isso?
Ah, sim.
Tem umas surpresas na parada, Islândia, né? Tem umas
coisas. Eurocopa, um troço. É outra
coisa. Eurocopa.
Eurocopa, né?
Eurocopa?
É, porque é outra, é outro mundo, né, cara?
É outro mundo?
É outro mundo.
É. Você vislumbra melhores espetáculos, então?
No momento, sim. Futebol brasileiro talvez esteja no pior momento da história, cara.
Acompanha o relatório.
Não tem protagonista em nenhum time do mundo. O Neymar não é protagonista. O nosso principal jogador não é protagonista no time dele.
Antes, isso é raro,
a gente,
né?
É raro. Antes a gente escalava a seleção brasileira com, vai, dos 11, tinham 7
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Rivaldo, Gorducho, Rivaldo,
Roberto Carlos,
Cafu, monstro, Cafu.
Era tipo...
É, né? Romário.
É. Você vê aqueles comerciais...
Careca!
Da Nike, de 10 anos atrás, era um dream team, cara.
Era.
Aquela campanha Joga Bonito, que eles faziam embaixadinha em aeroporto.
Sim.
Então, pensa, cara, parecia os Globetrotters, assim.
É verdade, é verdade.
E hoje,
nada,
cara,
nada, né?
Um deserto, assim. É. Mas eu acho que dá pra montar o time melhor do que o que joga, botando um técnico pra você. Leandro, faz uma lista dos 5 principais técnicos do Brasil, o Dunga não aparece.
Não tá.
Não, certamente.
Ele não treinou, ele treinou o Internacional no Brasil e foi mal.
Até onde eu sei, ele era jogador, zagueiro do Internacional.
É, ele era ali, cabeça de área e tal. Assim,
ele era meio de campo,
né? É, defensivo.
Ele era o xerife,
era um bom,
né?
Jogador.
Ele era o xerife.
Ok, não tem assim, a história do Dunga, campeão do mundo, jogou pra cacete. Isso. Jogou 10 anos na Europa, sim, jogou na Itália, jogou na Alemanha.
Isso.
Agora sim, ele não foi técnico de nada.
Nada, nada. Ele já chegou na seleção brasileira.
Ganha esse prêmio.
Tudo que acontece depois do 7-1 é tão grave quanto o 7-1.
Sim.
A minha paixão pela seleção... acaba mais após o 7-1 do que no 7-1 propriamente dito.
Mas vocês estão falando de técnico?
Eu compraria, a briga da seleção se ela reagisse de uma maneira decente.
Digna.
Ao 7-1. Agora, voltar com Dunga, carta de Dona Lúcia, e convoca os mesmos jogadores, as mesmas pessoas, pela mesma turma, os mesmos cartões. Nada de...
Agora,
mesmo discurso.
Aproveitando o Morris aqui, o nosso amigo...
Morris!
Por favor.
Franco Gaúcho. É incrível, né? Porque de uns bons anos pra cá, os principais técnicos do Brasil são do Rio Grande do Sul,
sim,
cara.
É.
O próprio Tite, que hoje seria o técnico da seleção,
é
um técnico do Sul. O Felipão, do Sul.
Totalmente.
O Dunga, incrível, né, cara? O Mano era do Sul também.
Sim,
sim.
Né?
Sim. Mano, Grêmio, né?
É. Incrível, né, cara?
Agora, tem uns técnicos que... Teve aquela demandada pra China, agora já tem,
rodou.
Já tem as primeiras demissões,
todo
né? Eu soube
rodou.
Que assim, o Luxemburgo foi demitido, né?
Pertence
ao futebol. E o Mano Menezes também foi dispensado, isso?
Mano, deu pra ti.
O Mano Menezes também, velho. O que tá acontecendo? Eles não eram uns fodões da bocada?
É da bocada, não do frango xadrez.
Não.
Eu vou esperar o Rodrigo Rodrigues publicar o livro sobre o guia da China. Pra tentar entender um pouquinho melhor esse mundo. Boa parte do que acontece na China, pra mim, é muito nebuloso. No futebol, principalmente. A chegada foi escalafobética, a saída é estapafúrdia, a permanência é estranha. Eu não tenho o que dizer sobre a passagem de Luxemburgo, mano. O que eu posso falar de segunda divisão da China?
Também. Então, o Filipão tá lá?
Também tá lá.
Tá lá, né?
Tá lá.
Porque houve, é bizarro. Houve assim a divisão, né? Teve uns que foram pra Índia também?
O Zico, por exemplo.
O Zico foi pra Índia.
O Zico foi pra Índia, Goa.
Mas daí assim, o grosso mesmo foi lá pra China, uns milhões de dólares.
É, porque o campeonato, né, indiano só dura 3 meses, é de setembro a dezembro.
Monções? É por causa das monções? Da chuva?
Eu não faço a menor ideia, cara, do motivo.
Eles jogam cricket, né?
É, então, eles duram 3 meses. O campeonato tem lá 8, 10 times e tal. É. Agora, a China não. É teoricamente normal. E o pior é que o Luxemburgo foi pra segunda divisão da China.
Mas se deu mal lá, né?
Foi demitido da segunda.
Mas ele tava em sexto ou oitavo lugar.
Com o Jadson e Luiz Fabiano.
É, uns craques.
Assim, caramba, cara.
É, não deu certo.
É.
E os jogadores picaram? Quer dizer, os Luxa volta e os caras ficam lá?
A princípio, sim. Agora, não sei se vão continuar, né?
Que perrengue, hein, amigo? Que perrengue. Porque o Mano também levou uns brasileiros junto. Não levou?
Todo mundo. O Renato Augusto tá na China.
Levou todo mundo.
É.
E daí ele fala, bom, tchau aí.
Ficou um tempão na China.
Sei.
Nem sei se voltou, se tá no mundo árabe. Tem o mundo chinês e o mundo árabe também. São mundos aí.
Mas o árabe já é mais antigo, né?
Bem antigo.
Você lembra o Parreira, foi seu treinador lá, o Tele, um monte de gente.
Joel Santana.
É.
Meu tio foi treinador lá.
O seu tio foi treinador?
Meu tio foi treinador lá.
Qual o nome do seu tio?
É Gilson Nunes.
O Gilson Nunes?
É sério que
É meu tio.
Mas como assim?
Treinou o Al Hilal.
É mesmo?
É, rapaz.
Olha só, isso explica muita coisa.
Explica muita coisa.
Aquela peneira que você fez no Flamengo, você acabou entrando.
Não, explica ter sido contratado pela ESPN, por exemplo. Porque o meu tio estava presente no plantel...
Plantel.
Do último título do América do Trajano, a Taça Guanabara de 1974.
Isso foi um ponto positivo.
Então. Pô, totalmente, pô.
O Trajano falou, esse menino é bom.
É, pô, filho, sobrinho do Gilson Nunes, jogou no meu time.
Se o campeonato chinês tá uma incógnita, e o brasileiro, como é que anda?
Anda com os passinhos curtinhos.
Passos curtos. Nenhuma revolução, não, assim, nenhum cara fazendo um grande trabalho, nenhum time sendo espetacular.
Demora tanto pra começar, e quando começa, já começa de quarta e domingo, com metade do campeonato em crise. Metade dos times em crise porque perderam o campeonato estadual, porque trocaram de técnico.
Ou porque tem uns jogadores na Copa América, ou porque vai estar na Olimpíada. Assim.
Deveria começar mais cedo, os times deveriam se afetar menos com o que acontece antes, encarar tudo o que acontece antes como pré-temporada, mas tem uma Libertadores, os times já começam no Campeonato Brasileiro, depois de sair de uma Libertadores. É estranho, mas acho que se tem um time realmente preparado é o time de Morris? Gosto do time do Grêmio.
Grêmio?
Eu gosto, de verdade. Talvez porque eu não seja gremista.
Mas só pode. Pode ser uma boa explicação. Não sei que jogo foi que aconteceu, um 4-3.
É,
uma partida
contra o Palmeiras.
É, contra o Palmeiras. Uma partida geralmente com 7 gols é uma puta partida, certo?
Mas não teve um 4-4 agora, recentemente?
Teve, com o Sport e Atlético, eu acho.
É, teve. Tá tendo uns negócios estranhos, assim, não tá? Seu time, inclusive, Leandro, você confessa seu time, né? Você pode admitir que você torce pro Palmeiras, porque você escreve pro blog.
Eu torço um pouco
então
pro Palmeiras.
Então não dá pra você esconder.
Um pouco é ótimo.
Faço parte do time
da ESPN. O Arnaldo, lá da ESPN, o Arnaldo falou que é o favoritaço do ano,
o que
Palmeiras.
O que é...
O que acaba, é uma praga, na verdade.
O que acaba com todas as possibilidades de título do
Palmeiras. Isso é uma maldição, isso.
Arnaldo, você tá ouvindo, eu falei pra você ouvir o programa, e se comprometeu a vir aqui no programa, e vai te cobrar esse papo de favoritaço aí, porque realmente eu acho que...
Virou parte do
E quando você dá carona pro Zico?
2 horas.
Vocês falam de futebol?
Falamos de tudo, falamos de Índia, falamos dos tempos de Flamengo, falamos de histórias impublicáveis.
Não, essa você não precisa contar, mas conta pras histórias, hein,
falamos,
Ele gosta de música?
Da rotina dele, como comenta. Gosta, cara.
Ele gosta de música? O que ele gosta de música?
De vez em quando, como ele sabe que eu toco, tem uma banda, ele pede pra eu gravar uns CDs, assim, pra ele botar no carro.
Que do caralho!
Aí ele pede umas coisas, assim, grava um meio anos 70.
Meio anos 70, é meio amplo,
meio
né?
Disco, isso. Não, meio disco. Quando ele diz isso, eu sei que ele quer dizer meio Earth, Wind & Fire.
Ah, tá,
não, uma
tá,
coisa,
tá, tá,
né,
tá.
Bee Gees e tal.
Saquei.
Aí ele falou assim, grava umas músicas da Adele pra mim e tal.
Adele, ele gosta da Adele.
Ele gosta da Adele.
Adele. Mas todo mundo gosta da Adele.
É,
né?
Eu não amo a Adele. Ah, okay,
eu gosto da
Adele. Ok,
eu gosto da Adele. A Adele é legal, Adele.
A Adele é legal.
Adele teve aquela crise. Aí
exatamente. Então, ele gosta de música. Ele é amigo do Fagner, um dos melhores amigos do Zico.
Fagner? O Fagner é cantor?
Exatamente.
Caraca! É, coração!
Exatamente. Queria ser um peixe, quem dera ser um peixe, né? Quem dera ser um peixe.
Quem dera ser um peixe?
Não, é o Fagner canta.
Essa é a música mais sexual da história do Ceará.
Queria ser um peixe, né?
É, o Fagner. Ele gosta do Fagner.
É amigo do Fagner.
Então, você, pô, e aí, alguma história você pode contar pra gente? Ou você vai guardar pro seu blog?
Eu contei no blog a experiência de como foi levar o Zico no aeroporto.
Isso deve ser incrível. Como é que faz pra ler esse texto?
Entra no site da ESPN.
ESPN Agora?
Não, é espn.com.br.
Ah, ok.
Tem lá uma seção de blogs. Aí tem a lista dos blogueiros do canal.
Você é um deles.
Eu sou um deles.
Textos publicados.
Porque eu voltei agora. Fiquei um ano fora, né? E aí eu voltei a escrever. Mas eu só escrevo quando tem uma história assim. Porque os caras escrevem todo dia sobre acontecimentos do futebol. Já tem um milhão de pessoas muito mais bem informadas do que eu fazendo isso. Então, quando tem uma história assim, insólita, aí eu publico.
O Zico te falou da situação dele ter concorrido à FIFA e tal, e como é que foi todo o andamento disso?
Não, isso a gente já falou em outras situações. Assim, essa história já está meio velha para ele.
Depois do programa você me conta?
Não tem nada demais. Assim. Ele não conseguiu as indicações porque os caras sempre querem algo em troca, assim, um negócio, tipo, né?
Tipo, House of Cards.
Assim. Pra você concorrer, você tem que ter uma promessa de que 5 federações vão votar em você. Senão, nem se candidatar, você pode.
Ah, entendi. E bem aí, armado o negócio.
É um troço, assim, feito pra ninguém de fora
chegar. Tipo CBF,
chegar.
Assim,
exatamente.
CBF, é uma CBF é bem podre, né?
Internacional.
É bem podre.
É isso, cara.
É podre, né?
É isso.
É bem podre.
Entendeu?
É.
Mas
ele também deve ter um bode, né, da CBF.
Total.
Né?
Mas o mais bacana é ver a simplicidade dele, porque você tenta falar com jogadores de hoje, mais famosos, você não chega nem perto. E aí o Zico você vai levar no aeroporto e o trânsito de São Paulo faz você atrasar uma hora. Ele durante o trajeto fala, ih, perdi meu voo. Eu falei, putz, Galo, e agora? Ah, deve ter um outro. Aí quando você encosta no aeroporto e fala, quer que eu desça pra te ajudar a trocar de passagem? Ele imagina, eu me viro. Quando eu chegar no Rio, eu te mando uma mensagem. E aí você imagina, sei lá, o Neymar fazendo isso.
Não
tem 5 imagina. Pessoas em volta.
Tem o entourage. Pra lembrar o Maurício, entourage.
Exatamente. Não,
mas se você tá na caixa da companhia aérea e chega o Zico, você põe o Zico no avião de
Mas
jeito
foi isso que eu falei, Galo. Pô, você é o Zico, cara. Vamos inventar um avião pra você. E você vai voltar hoje. Fica tranquilo, cara.
Você tá sabendo de alguma coisa?
Só que ele não age como se fosse o Zico. Sei. É isso que é o mais legal.
Isso é legal.
Dizem que os verdadeiros gênios são humildes.
Sim.
Entendeu?
Uma vez eu tava indo pegar um avião ali em Congonhas, eu tava meio alteradão. E daí, assim, eu tava com um baixo, mal e tal. E eu fui correr pro avião, a gente ainda ia a pé pro avião. E eu tropecei e fui tudo pro chão, assim. Daí veio um cara e pegou meu baixo, assim. Falou, calma, filho, eu já passei por isso. Ele pegou meu baixo e foi, assim. Eu falei, eu olhei, era o Pelé, velho. O cara carregou meu baixo até o avião.
Olha isso, cara.
Essas coisas, né, velho?
E falou, eu já passei por isso.
Já depois passei por isso. Filho, ele me chama de filho.
ABC.
Achei maravilhoso, achei maravilhoso. É que assim, ontem eu tava assistindo lá o... Linha de passe, né? Porque eu adoro ver linha de passe porque é engraçado, eu acho muito engraçado.
É engraçado, assim. É engraçado.
Tem o Trajano, né? O Trajano vem com umas pérolas e tal.
Traja.
Isso, daí tem o Kifuri, né? O Kifuri que é aquele cara que odeia o São Paulo, né? ele tem um especial rancor com o São Paulo. Então eu fico ouvindo porque eu acho engraçado, é legal ter um personagem desse na televisão. E ontem ele falou o seguinte, que ele afirmou que a Lava Jato chegará muito brevemente à CBS.
Sim, sim.
Você sabe alguma coisa sobre isso?
Eu sei do que ele falou. Eu tava assistindo igual a você.
E achei muito louco ele declarar isso.
Já chegaram
com muita veemência.
No estádio do Corinthians outro dia aí.
Sim.
Né? Tipo, vai chegar não só na CBF, acho que vai chegar em muito lugar. Se cavucar muito, chega da gente aqui, a Lava Jato.
Não tenho nada a ver com isso, né?
Você não tem nenhum jato sendo lavado?
Não, tenho nada a ver com isso, não. Agora, chegar na CBF, a Lava Jato chegar na CBF, vai ser por meio das obras dos estádios, talvez, as picaretagens. Né?
Óbvio.
Porque essas mesmas empreiteiras foram as que fizeram os estádios para Copa.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Pô, acho que eu ia ter um gosto especial, assim.
Não é?
Ia ser legal, né, cara? Porque daí essa coisa. Por falar nisso, é o momento do nosso Top Thunder.
É o momento do Top Thunder?
Sabe aquele lá? Sabe aquele?
Sei.
É, aquele lá. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Thunder.
Nosso Top Thunder da semana vai continuar no mesmo tema, obviamente. Faz foi semanas só, que a gente tá, eu chego aqui e falo assim, Top Thunder. E daí vem isso. E assim, agora o grande lance é que o Renan, né, o Jucá, o Sarney foram notificados que serão conduzidos.
Coercitivamente?
Coercitivamente serão conduzidos para esclarecimento, se é que vocês me entendem. Eu achei a comemorar, porque eu achei, pô, que inusitado, que legal. O Sarney, né, cara? O Sarney, claro, velho. Claro. 200 anos no poder, né? O senhor Ney, né? Como era conhecido lá, a família dele. Então, assim, essa é a grande novidade da semana. E assim, e hoje teve lá a comissão, né, para caçar o Eduardo Cunha. Mas foi adiado, né? Foi adiado. Mas parece que amanhã rola, é isso?
É, então.
É isso, né?
É isso.
E aí, então, eu sei, finalmente, eu vejo uma luz, sim, no fim do túnel, que na verdade é só uma limusine que vai pegar eles e levar até lá.
Se cobrir é circo, é o trem vindo ao contrário, né?
Como é que é?
Se cobrir é circo, se cercar é os pisos.
É louco isso, né, mano? É muito louco, né, cara? Eu acho muito louco. É porque eu tô lá no Twitter, assim, eu acordo, daí eu vejo a notícia e falo assim, nossa, velho! Nossa, que legal, mano. Aí, que legal, que legal. Eu percebo que, calma, não é bem assim, não é tudo isso. Os caras não vão se dar mal. Eles não vão se dar mal. A gente tem essa convicção. Isso é muito triste.
É muito triste.
Então, pra levantar o astral, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai terminar esse programa. Eu queria agradecer a presença de Karine, que é colorada, torce pro Internacional. Né? O Maurice Chaz trouxe pro Renio. Obrigado por você ter vindo no programa. Ele veio aqui porque ele fez uns passeios loucos. E ele foi pro SA em São Paulo e tal. Ele falou assim, já que você tá aqui, vai lá no programa. E ele veio, fez um som com a gente. A gente tem que marcar aquele show. Quanto que você falou que é a data lá em Passo Fundo?
8 de julho.
De repente pode ser, viu? Vamos ver isso aí ainda hoje. Queria agradecer Rodrigo Rodrigues, porque você é uma figura, mano.
É nóis, cara.
Você trabalha pra caralho e você se diverte pra caralho. Talvez porque você se divirta trabalhando, não é isso?
É tudo ilusionismo.
É, não é, cara?
Exatamente.
Você faz umas mágicas maravilhosas, viu, cara? A gente tem um apontamento pra fazer. A gente vai ser parte de um jurados, de um júri.
Festival
não é isso?
Em Poá.
Em Poá. Cidade onde eu nunca vi tantos instrumentos espetaculares dentro de uma mesma sala. Vou te mostrar as fotos. Nós conhecemos lá o estúdio Abbey Road, que tem todos os instrumentos dos Beatles, inclusive a bateria com detalhes.
Nem só de água vive Poá.
É uma coisa muito louca. E passamos por uma manada de bois, não é isso? Uma boiada.
Uma boiada de manés.
Que coisa aquilo, foi espetacular. Foi espetacular. E depois eu te mostro as fotos. Favor, estão lá no meu Instagram. Impressionante,
Instagram,
né, cara?
Instagram.
Impressionante. Então eu queria agradecer a sua presença.
Fala
também.
Fala que nem a Luciana Gimenez. Instagram.
Eu queria agradecer a presença de todos. Pô, dizer que na semana que vem...
Queria agradecer a sua presença também.
Eu queria agradecer a minha presença.
Pô, exatamente.
E Ricken Baker,
queria dizer que
está aqui com a gente.
Queria conhecer o Maurício.
Ah, pessoal, olha aí.
Da
ó.
Mesma forma, muito obrigado pelo convite. Obrigado por me apresentar essas pessoas tão queridas e tão legais aqui.
Eles são muito queridos.
Por me trazer aqui ao seu programa. Obrigado.
Eu queria agradecer a presença de Ricken Baker, que ficou quietinho aqui.
Pois é.
Hoje ele se comportou.
Cachorraço.
É verdade.
Ele é um figura, né? O grande mascote da rádio.
Mas é Ricken Baker ou Rickenbacker?
Não, é o Rickenbacker?
Você pode olhar... É isso, amigos, é isso. Então a gente termina de novo com o juízo final do Nelson Cavaquinho.
Sim, senhor.
Até essa merda dar um jeito, a gente vai ouvir essa música pra fechar o programa. Coloca aí o Nelson Cavaquinho.